Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Cheguei para mais um episódio do Papeando Podcast. Entro um pouquinho atrasado, problemas técnicos que sempre acontecem, né? Nas das melhores famílias acontece, mas tudo normal. Então, você já pode, inclusive, participar aqui através do nosso chat, mandando perguntas, mas vai ter prioridade quem pegar... Deixa eu ver aqui a posição... Isso, aqui... Quem mandar por esse QR Code aqui a pergunta, você contribui com a partir de R$1 aqui nesse QR Code e você já passa à frente das pessoas para fazer uma pergunta. Ajuda a gente a prosperar e também você já tem a sua perguntinha na frente. Lembrando também o seguinte, que você pode acessar todas as nossas redes sociais, você conversa com a gente, fica sabendo os próximos convidados, então se inscreve lá. Tanto no Instagram, como no Tico e Teco, né? Que a gente aqui não pode dizer o nome. Enfim, em todas as plataformas. Mas antes da gente começar, a gente tem um recado bem bacana que ajuda você a economizar. Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. E é claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais. Ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Então, como diz o protocolo, Romy Schneider, seja bem-vinda ao Papeando Podcast.
Obrigada, amor. Ei, tinha que ser comigo. Tinha que ser comigo isso. Não podia ser com outra pessoa. Tinha que ser comigo, dando tudo errado.
Mas é normal, é normal. Acontece com todo mundo. Já aconteceu. Eu tava aqui explicando enquanto a gente tava te esperando. Eu tava falando pro pessoal que já aconteceu. Já teve vezes da problema aqui na minha internet. Né? A gente fica refém, às vezes, da tecnologia. Mas em breve, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai ter nosso espaço bacaninha pra gente fazer presencial.
A pessoa ainda aí, né? No presencial aí é bem melhor.
Presencial, cara a cara, a gente fazendo munganga um pra cara do outro.
É, aí também, com certeza. E esse ventilador aqui tem que botar perto de mim, porque tu sabe, né, meu filho? A idade que a pessoa, depois dos 200, sai de perto do ventilador.
Eu sei, eu já tô com um pezinho, já nos 50 já, né? Esse ano eu faço 49. Não parece, mas é 49 já esse ano.
Eu já passei.
Mas eu passo já já. Mas bom, vamos começar agora a nossa conversa propriamente dita.
Bora, pra ver se dá tempo de fazer ao menos umas duas perguntas, né?
Vai dar mais. Home, né? Ela, todo mundo, acho que a maioria das pessoas sabe, ela é do sertão, ela é sertaneja, ela vem de Pombal. E como foi essa sua saída de Pombal para chegar aqui em João Pessoa? O que te motivou? Explica pro pessoal.
O que me empurrou, na verdade, né? Eu costumo dizer que naquela época, em 1987, eu tinha 18 anos. Morava no interior, queria fazer faculdade, não ficava no interior, porque interior não tinha faculdade. Só tinha letras em Cajazeiras, medicina veterinária em Patos, direito em Sousa. Então, se você quisesse fazer outro curso, tinha que vir para a UFPB. Eu passei para jornalismo, vim fazer aqui. Hoje, as pessoas ficam no interior, porque é cheio de faculdade no interior, né? Mudou tudo, assim, o panorama. Então eu vim para João Pessoa para fazer faculdade, com 18 anos de idade, em 87. Um dia desse, né? Faz bem pouquinho tempo. Fazer faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo.
Sei bem como é. 87 eu ainda tava lá pro lado de Pernambuco, nem tava sonhando em vir para cá ainda. Mas, como diz, né? Você, a sua primeira profissão é jornalista, né? E muita, eu acho que poucas pessoas sabem, está sabendo agora, porque tem um perfil até no Instagram que está resgatando muita coisa antiga. Inclusive, teve um vídeo que ele postou lá mostrando a TV, né? No caso, o canal 10, o nosso canal 10.
É TV das antigas, o Insta deles.
Isso.
É, aí esses dias eles botaram. Menina, aquilo tem uma repercussão. Porque o menino que é dono daquele canal, ele trabalha lá na TV Tambaú, se eu não me engano. Então, ele é muito curioso e ele gosta muito dessa coisa de arquivo. Aí ele fica lá cutucando, aí fica achando os arquivos da gente e tudo. Porque naquela época, Marcos, que eu trabalhei em televisão, saí de lá em 2001, não tinha um arquivo como hoje em dia, né? Eu quero ficar no meio aqui, mas não estou conseguindo. Consegui. Aí não tinha arquivo como tem hoje em dia, então... Mas mesmo assim ele diz que cutuca lá e acha. Aí de vez em quando ele acha umas coisas minhas que eu fico doidinha. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, nem eu tinha isso. Morro de feliz quando eu vejo.
Pois é, e eu até quero conhecê-lo para saber quem é ele, mas depois você me diz em off, né? Porque você já sabe quem é, pode ser que ele não queira. Aí eu vou conversar para ver se ele quer vir aqui e participar de uma conversa com a gente. Porque o trabalho é bem bacana, né? Ele resgata muita coisa e teve um vídeo que ele pegou, que foi um trabalho de final de curso, falando do nosso querido Canal 10, que hoje é a TV Norte, né? Já passou, que já foi o Norte. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, era o Norte. E foi na época que você trabalhava lá.
Isso. Eu fui repórter da TV O Norte, com Nelma, Maria Helena, Michele Souza... Verônica Guerra, era uma equipe. Na época ele passava na TV Globo a série A Casa das Sete Mulheres. E lá na redação, nós éramos sete mulheres. Aí chamava assim, A Casa das Sete Mulheres, a redação lá. Era massa, foi um tempo bem bom.
Eu tive aí, até o prazer de... de trabalhar com a maioria dessas que só não Maria Helena, eu não trabalhei com ela, mas eu trabalhei com todas que você falou, Michele, com quem mais você falou? Foi Michele, Nelma, eu fui o último.
Nelma, Michele, Maria Helena, Verônica Guerra.
Verônica Guerra foi minha chefe.
Verônica é editora, na verdade. Verônica não trabalhou com repórter, não, é editora. Isso. Excelente editora, inclusive.
Uhum. É verdade. Aí, mas vamos fazer aquele cronograma, né? Aí você saiu da faculdade, qual foi a primeira empresa que você trabalhou?
É, aí eu fiz o meu curso todo trabalhando em comércio, porque vim pra cá, não tinha um centavo. Vim pra casa de parentes, mãe não tinha como me ajudar, então eu tinha que trabalhar. Então eu fiz meu curso todinho trabalhando. Era em comércio, coisa que não tinha nada a ver comigo. Então eu fiz meu curso todo trabalhando. Até que um dia eu, vendo lá no mural, vi um aviso para trabalhar, para ser estagiário do SESC, Serviço Social do Comércio. Fazia uma prova, depois uma entrevista, para trabalhar na área de jornalismo. Aí eu digo, rapaz, quem sabe, né? Vou fazer esse negócio aqui. E aí terminou que deu certo. Entrei no SESC em 92, que foi realmente quando... Não, em 90, que foi realmente quando eu entrei para trabalhar com jornalismo, né? Porque até então eu trabalhava em comércio. Trabalhei em shopping, em hotel, trabalhei até em loja de freio de carro, pipa, isso.
Nossa.
O povo perguntou, chegava lá, eu trabalhava na loja, o povo dizia, me dê uma pastilha de freio, eu dizia, eu sei lá o que diabo é isso. Sabia nem que carro tinha pastilha. Enfim. E aí depois, aí eu consegui trabalhar lá no SESC com Chico Noronha, Chico Noronha era meu chefe. E lá foi onde, assim, eu vi que o jornalismo era o que eu queria para a minha vida. Me apaixonei pelo jornalismo cultural. E aí eu brinco com isso, porque eu digo, eu falo até isso no show, oh, meu Deus, eu quero ficar no meio aqui. Aí eu até brinco no show que eu digo assim, eu joguei para o universo jornalismo cultural. Eu acho que o universo estava morto no dia e escutou o jornalismo policial, escutou só uma sílaba. Eu joguei pra cima, cultural, ele jogou pra baixo, policial. E nessa brincadeira, fiquei 9 anos trabalhando no caso de polícia lá no... Mas enfim, e aí cronologicamente falando, trabalhei no SESC até 92, que quando você se formava, não tinha mais como continuar, porque era estágio. E quando eu saí do SESC, e foi incrível, porque eu estava lá apresentando, eu comecei no SESC como assessora de imprensa, escrevendo release, e depois eu virei apresentadora oficial dos eventos. E aí, José Vieira Neto, que era repórter na TV Tambaú, que é meu conterrâneo, que, assim, eu sou grata a ele até o fim da vida, me viu lá, foi fazer uma matéria lá no Festival de Música, me viu apresentando um festival, diz, rapaz, ela tem uma voz boa, tem uma aparência legal, e fazendo jornalismo, eu vou ver. E aí ele falou na televisão se podia me dar uma oportunidade. E aí me deram essa oportunidade. Eu saí, inclusive, com ele, na equipe dele. No primeiro dia que eu saí com ele, era Dr. Valberto Lira, que a gente foi fazer uma matéria com ele, que morreu recentemente. Isso. Gente, assim, procurador de justiça, né?
Uhum.
E aí lá eu toda assim, recantada, caladinha no meu canto. Eu sei que é difícil de imaginar Rammstein calada, mas eu fiquei calada. Eu caladinha lá no meu canto, tímida. Aí ele terminou a parte dele, Vieira, e disse assim, pronta, Rome, agora pergunto você, oi? Eu? Aí ele, sim, pergunto você, o microfone é todo seu. Aí ele explicou aí, ó, doutor Valberto, é porque ela é iniciante, blá, blá, blá. Ele, minha filha, fica à vontade, pode perguntar o que você quiser, se errar a gente faz de novo, e por aí vai. E aí eu fiquei lá na televisão, nessa brincadeira, entrei em 92. Sim, aí teve uma coisa muito interessante. Eu morava na residência universitária feminina, e como eu estava terminando o curso, eu tinha que sair do estágio e tinha que sair da residência universitária. Ou seja, duas perdas. E manhinha estava aqui em João Pessoa, manhinha morava em Pombal na época, veio justamente para minha formatura. E a gente estava conversando o que é que ia ser da minha vida, do meu futuro. Voltar para Pombal? Ficar aqui trabalhando em subemprego? Morando aonde? Estava naquela agonia. Até que teve uma hora que disse, mãe, vamos na padaria. E quando a gente desce, o telefone lá pendurado, o orelhão na época. Aí minha irmã, bem pequenininha, atendeu o telefone, disse, minha irmã me chama de Lalai, disse, Lalai? Quer falar com Lalai? Lalai, é pra você. Eu disse, mulher, deixa de brincadeira, deixa esse telefone aí. Aí ela, Lalai, eu não tô dizendo, é pra você, mulher. Aí eu, tá certo, ela insistiu tanto. Aí quando eu atendi, era Vieira fazendo o convite. Que foi, Marcos, justamente no dia que a gente tava perreada. Assim, nada acontece por acaso, né? Nada. Uhum. Menina, a gente, eu e mãinha, a gente deu tanta pulo de alegria, a gente pulava, se agarrava. Sabe o final da Copa do Mundo? Quando o Brasil ganha, assim, a Copa do Mundo, pronto. Era nós duas pulando, feito duas doidas, agarradas. Porque foi assim. E logo televisão, né? Que era uma coisa assim, a minha grande paixão. Eu sempre fui apaixonada por televisão. Eu sempre fui aquela pessoa que assistia muito programa de televisão, engolia televisão, chacrinha, novela, filme, Oscar, a molesta. E por aí vai. E aí, quando eu menos esperei, tava eu dentro da televisão. E foi isso. E nessa brincadeira fiquei de 92 a... Eu posso continuar ou você vai perguntando?
Vá, diga.
De 92, eu fiquei de 92 até 2001 na TV Tambaú. Saí da TV Tambaú, fiquei um tempo na Assembleia Legislativa. Aí pronto, depois que eu comecei como jornalista, trabalhando como jornalista, nunca mais deixei de trabalhar como jornalista. Eu sou uma pessoa privilegiada e todo dia eu agradeço a Deus por isso. Porque muita gente se forma, passa um tempo na universidade, quando sai faz outra coisa. Eu não. Sempre fiz jornalismo desde o dia que eu me formei. Então, eu já fui, trabalhei na Assembleia, depois entrei no Estado, trabalhei no IDEM, que hoje é extinto, fazia parte do planejamento do Estado. Depois fui assessora da Receita do Estado. E hoje estou na Secretaria de Saúde do Estado, sou assessora da Imprensa da Saúde. Esse ano vai fazer 15 anos. Mas eu já passei pela Rádio Tabajara, já passei pela TV O Norte, já passei pela TV Correio, Jornal União, foi bem pouquinho tempo, mas passei. Eita, meu filho, eu já andei, viu? Eu já andei.
É verdade. Mas...
E aí hoje eu faço assessoria de imprensa. Mas o que eu mais amo no jornalismo é televisão. É televisão, não adianta eu querer tapar o sol com a peneira, que é o que eu amo, assim, é amor mesmo. É, televisão é, não sei o que é, parece que é paixão mesmo. Uhum.
Eu gosto de televisão, mas eu sou mais bicho do rádio.
É, né? Eu trabalhei na Rádio Tabajara um mês só, foi bem rapidinho a minha passagem lá. Inclusive, tive um negócio, teve uma coisa na Tabajara que foi extremamente importante para a minha carreira. Dilma Rousseff era presidenta, e hoje Marcos Tomás liga para mim, disse, você vai começar amanhã na Tabajara com uma missão. Você vai cobrir a chegada, a visita da presidenta Dilma Rousseff à Paraíba, meu amigo. Tu tá ficando doido? Eu nunca fiz nem rádio, criatura. Ele disse, mulher, você fez televisão. Se você foi repórter, deixa eu fechar aqui a porta. Se você foi repórter de televisão, você vai desenrolar. Meu amigo, eu sei que foi ao vivo. Olha, tempo todo ligado, ao vivo. Quem tá aqui? Aí daqui a pouco saía do ar, entrava comercial, daqui a pouco me chamava de novo e eu vou. Fala, minha Nossa Senhora, mas terminou que. Ufa! Deu certo. Foi outra experiência bem doida. E depois, e eu também já tive. Sim, mas aí já é como humorista. Mas assim, rádio é maravilhoso, né? Rádio é também bem apaixonante.
Sim, bem que o rádio mudou muita coisa, né? Porque antes você não tinha câmera no estúdio. Eu comecei da época que não tinha câmera no estúdio. Hoje todo programa tem uma câmera no estúdio.
Acabou. Hoje é rádio TV, vamos dizer assim, né?
O rádio se reinventando, né? Pra não ficar.
Reinventando.
É.
Mas... é rádio rede social, digamos assim.
Isso.
Transmitindo, né? Rádio rede social.
É. Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo agora não deixa de ser rádio. É um programa de rádio transmitido via internet.
Isso.
Mas... e... pá, fala.
Não, quando eu... e aí, quando eu saio de televisão e tudo, aí eu digo... rapaz, eu gosto tanto de televisão. Por que que eu não faço televisão? Aí é quando eu me toco que internet é uma televisão. Você ter uma plataforma na internet é um canal seu, você faz dele o que você quiser. Você faz reportagem, você entrevista gente, você faz... termina sendo... né? Antigamente não, eu precisava ter um chefe, eu precisava ter uma televisão para fazer o que eu amava. Hoje em dia eu posso fazer na minha própria plataforma. Isso é que é massa com essa tecnologia.
Uhum. E inclusive agora já mudando de patamar, né? Porque como foi para você o seguinte? Você tinha uma carreira... aliás, antes da gente chegar nessa parte, deixa eu perguntar aí uma segunda. Teve uma fase de você como jornalista que você teve uma mudança de nome. Você deixou de ser Schneider para ser Dantas. Por que isso?
Quando eu entrei na TV Tambaú, tinha dois grupos. Um que defendia Rom Schneider, achava meu nome o máximo. E os que diziam que meu nome, se fosse uma matéria lá para fora com o meu nome, ia ser motivo de chacota, uma paraibana com nome estrangeiro. E aí virou, primeiro teve isso. E ficava essa briga dentro, briga no bom sentido. Essa briga interna, vai mudar, não vai mudar? E aí começou a ter o apelo popular, teve a parte popular também. Esse meu nome, eu costumo dizer que ele chega muito primeiro do que eu. Ele sempre chegou na frente. Onde eu vou, meu nome chega na frente. É, eu chego nos cantos, o povo faz assim... rapaz, eu lhe conheço de algum lugar. Porque é incrível o poder da televisão. Eu saí de televisão vai fazer 24 anos, 23 anos. As pessoas ainda me reconhecem do tempo da TV. Aí faz assim... rapaz, eu lhe conheço de algum lugar. Aí eu fico calada. Eu digo... aí quando eu falo, ele diz... e essa sua voz também não me é estranha, não. Como é seu nome? Aí quando eu digo, ele faz... ah, mulher, você é Rom Schneider, mulher, da televisão. E aí, uma vez eu fui fazer matéria numa comunidade, aquelas comunidades bem carentes. Uma senhora chegou pra mim e disse... mulher, eu achei seu nome tão lindo, mas sem chamar, não. O nome difícil da Guta. Cheguei na televisão e inventei de dizer isso. Aí um grupo que defendia o Rom Dantas disse, tá vendo? A própria população não acerta o nome dela. Vamos botar Rom Dantas. Aí no lugar de ser Rom Schneider para o caso de polícia. Ficou Rom Dantas para o caso de polícia. Eu não gostei dessa segunda parte, dessa mudança. Sinceramente, eu não gostei. E aí ficou. Quando eu voltei para a TV O Norte, quando eu saí da TV Tambaú, que Nelma era editora-chefe da TV O Norte, que me chamou, ela perguntou como é que queria que fosse chamada. Eu digo, eu quero que volte a ser Rom Schneider, que eu não me sinto Rom Dantas. Era como se toda vez que o apresentador dizia, vamos agora chamar Rom Dantas, era como se não fosse comigo, entende? Porque a minha identidade era Rom Schneider. Eu sou Rom Schneider desde que eu nasci, sempre fui chamada assim. No meu interior, as pessoas só me chamam. Lá em Pombal, ninguém me chama de Rom, como aqui em João Pessoa, não. Em Pombal, o povo me chama o nome todo, Rom. Só que no interior, meu nome é Rom Schneider. No interior, o povo me chama de Rom Schneider.
Rom Schneider. Sem o R.
Rom Schneider.
É.
A própria maninha que botou meu nome, que nem ela sabe chamar. Entendeu? Uhum. A situação. E foi isso. Aí terminou que mudou. Ficou Rom Schneider mesmo.
Era o nome, no caso, de uma atriz, né? Americana, eu acho, né?
Não, austríaca.
Austríaca.
Era uma atriz famosa na época quando eu nasci em 1969, e maninha que eu fui a primeira filha, ela queria botar um nome diferente. E eu tenho uma ligeira impressão que ela conseguiu. Ela conseguiu, viu, botar meu nome diferente. E aí, falou com um primo dela, que era um cinéfilo. Aí ele disse, por que você não bota Romy Schneider, que é uma atriz austríaca belíssima. Esse nome é muito bonito, pronto. Ela se apaixonou pelo nome, ela se apaixonou. A mulher era belíssima, Aí os homens daquela época, que eram apaixonados por ela, quando me vê, olha, me olha de cima a baixo, vai, Romy Schneider. Eu digo, mãe, como é que você fala um negócio desse comigo, mãe? Você bota o nome de uma mulher desse em mim? Aí o povo fica me comparando a ela.
Mas é um nome forte. É um nome forte.
É um nome muito forte. E no livro que eu estou escrevendo, meu livro autobiográfico, eu falo disso, de como esse nome, ter este nome de estrela de cinema, me faz querer essa coisa de palco, essa coisa de aplauso, essa coisa de... Entendeu? Eu acho que tem a ver. Não tem nenhum estudo. Não tem nada que diga que isso é uma coisa. É só uma impressão minha. Porque é como se eu tivesse... Como eu peguei esse nome, como minha mãe me deu esse nome, eu tivesse uma obrigação de ser uma estrela também. Você tá entendendo? É uma coisa meio assim, meio doida isso. Mas eu... Pra que ela foi me tentar botar o nome de uma estrela de Hollywood em mim? Eu agora quero ser uma estrela. De Pombal, da Paraíba, eu quero ser uma estrela também. Tá aí.
Muito bem, e falando de estrela, tem o seguinte, né? Depois de tanto tempo, você já com a carreira consolidada no jornalismo, você com 46 anos inventou de se reinventar. Vim pro humor. Por quê?
Primeiro, porque desde criança as pessoas sempre disseram que eu era muito engraçada, um gangueta. Puxei 50% de mãinha, 50% de painho. Porque eles são extremamente mungangueta também. Muito mungangueta os dois. E aí, tá travando de novo?
Não, tá normal. Pode prosseguir, tá normal.
Pronto, e aí, primeiro isso, munganguento dos dois, não sei quem é mais munganguento dos dois. E segundo, porque depois dos 40, depois dos 60, é tanta situação que vai acontecendo na vida da pessoa, e como dizia Ariano Suassuna, tudo de ruim que acontece com a gente, tudo de ruim que acontece, é bom de contar. Então, eu juntei isso... eu digo, porque e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de rir das minhas coisas, entendeu? Tipo, no lugar de reclamar, de me maldizer, de não sei o quê, eu gosto de rir das coisas. Ah, meu Deus, ele me deu um fora. Ai, meu nozinho, ai, ele me deu um fora. Sabe como é? Então, é assim. Uhum. Eu sempre fui essa pessoa que minimizo as coisas, que... deixo as coisas mais leves. Quando eu tô num ambiente que eu vejo que tem uma coisa meio pesada, aí eu já gosto de brincar pra ver se torna mais leve. Então eu acho que faz muito parte da minha personalidade isso, de ser engraçada. Eu sou uma pessoa engraçada. Fica chato eu dizer isso porque eu tô falando de mim mesma. Mas pra quem convive comigo, quem já conviveu, convive comigo, se perguntar, se você perguntar a essa pessoa... qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu digo o nome Romy Schneider? A pessoa vai responder engraçada ou munganguenta ou doida, que eu sempre fui chamada de doida quando era, eita, mas a bicha é doida, viu? Aproveitei disso, travou de novo, foi?
Mas agora tá normal, deu uma travadinha normal.
Então pronto, é isso, foi isso, assim, eu me meio que oficializei uma coisa que já vem desde a infância, essa coisa de ser doida, de ser engraçada, muito agoniada. Eu faço terapia há anos e ela diz isso a mim. Eu digo, mulher, essa agonia em mim não passa não. Por mais terapia que eu faço, eu não deixo de ser agoniada, eu sou agoniada demais. Ela diz, Romy, essa sua agonia é o que lhe move. Essa sua agonia é o que lhe faz uma pessoa ímpar, é o que lhe faz correr atrás do que você quer, é o que faz você querer subir num palco e querer aplausos. essa agonia que faz que não tem nada, não tem problema nenhum nessa sua agonia. E é isso.
E como surgiu a ideia desse projeto da Muganga e por que o nome Muganga?
Pois é, quando eu estava lá na secretaria, eu comecei a pensar, eu quero algo mais na minha vida, eu não quero ser só assessoria de imprensa, porque dentro do jornalismo, assessoria de imprensa é a função que eu menos gosto. Eu tô nela porque é a que dá mais dinheiro, infelizmente, é a que dá mais dinheiro, mas eu não gosto porque é justamente uma função que você fica escondida. E eu gosto, sempre gostei de aparecer. Eu sou uma pessoa amostrada, então eu gosto de ser, por isso que eu gosto de ser repórter de televisão, ser repórter de rádio, porque eu gosto de protagonizar, sempre gostei. E a assessoria de imprensa, você tá na sombra. E eu digo, não quero estar mais na sombra. E eu passei por um período complicado na minha vida, um período de depressão, que depois culminou numa coisa bem complicada, que foi uma coisa que eu também conto no meu livro isso. E depois disso eu disse que não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada na vida, que para mim eu ia sumir do mapa, não queria mais nada. Até que eu fiquei boa, fui fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, voltei à vida real, voltei a trabalhar. E nesse lugar as pessoas me acolheram tão bem, que foi lá na saúde, no CEFOC, que hoje é ESP, Escola de Saúde Pública, que eu fui me sentindo de novo acolhida, abraçada, e fui de novo sentindo vontade de fazer jornalismo, vontade de escrever de novo. E foi ali onde eu recebi colo, onde eu recebi abraço, que eu tive vontade, fui tendo vontade de fazer algo mais da minha vida. Eu digo, não, eu acho que aquele momento lá que aconteceu comigo, aquela home lá morreu. Acabou de nascer outra home. Essa home aqui, que nasce agora, é uma home que quer mais. É uma home que quer além do jornalismo. Não vou deixar de ser jornalista, mas eu quero mais. E aí comecei. O que é que eu faço? O que é que eu faço para fazer mais? O que é que eu sei fazer na vida? Comecei. Eu sou uma pessoa engraçada. Eu sou uma pessoa engraçada. Por que não? Eu sou uma pessoa que adora escrever. Eu sou uma pessoa que gosta de reparar no cotidiano. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever crônicas. Por que não fazer um blog? E aí foi quando surgiu. E um dia eu peguei uma carona com meu filho. Nunca tinha andado de moto com ele, meu filho tinha moto desde sempre. Nesse dia meu carro quebrou, tinha carro na época, nesse dia meu carro quebrou. E eu pedi uma carona a ele para ir, porque eu já estava atrasada, não dava tempo de pegar ônibus. Quando eu peguei carona com ele, eu disse, Caê, o nome dele é Caê, que é o mais velho. Eu dava tanto beliscão nesse menino, tanto beliscão. Ele disse, mãe, eu vou chegar cheio de roncha no trabalho. Eu digo, mas eu vou chegar viva, é o que importa. Eu disse, Caê, se eu chegar viva na Secretaria de Saúde hoje, eu vou escrever um texto, vai se chamar A Bolacha do Joelho.
Agora, e aí, agora ele tinha namorada na época.
Hã?
Ele tinha namorada na época. Porque ele chega todo roxo.
Porque na moto... Isso, ele disse, mãe, eu vou chegar no trabalho todo roxo e você dando tabefe em mim. Eu digo, mas vai chegar vivo. Porque a pessoa na moto vai passando ali, vai ver na hora ficar as bolachas do joelho para trás. Cheguei na secretaria, não dei outra. Os textos já veio pronto no meu juízo, porque comigo acontece muito isso. Parece que eu fico possuída por um texto. Eu tô num canto, o texto chega assim. Vrum, aí eu fiz o texto, joguei. Na época era Facebook. Facebook, era Orkut. Acho que era Facebook. Aí, quando eu joguei esse texto lá, Mari Lucena, que é a mãe do repórter Ítalo de Lucena, que hoje está no Jornal Hoje, que é editor lá e repórter também, meu grande amigo, disse assim, Romy, esse seu texto ficou maravilhoso. Eu levei para a sala de aula para trabalhar com os alunos a questão do trânsito e eles amaram, porque seu texto trata de uma coisa chata, de forma leve e sem arrudeio, fala, e é engraçado, bolacha do joelho, mochicão, palavras regionais que a gente fala, sem floreio, sem arrudeio, você fala a nossa realidade. Por que, que você não faz algo mais com isso? Você poderia fazer algo mais com isso. Aí eu... algo mais com isso. Eu queria fazer algo mais. Fiz o texto. Ela deu a ideia de fazer algo mais. Então, vamos embora. E aí eu peguei, botei no Facebook dizendo, gente, eu tô querendo fazer um projeto de humor. E eu tô atrás de um nome. Eu vou dar aqui as sugestões de nome e vocês vão votar. Eu me lembro que na época eu botei Pantin, Munganga, e eu não lembro, botei mais outros, porque eu adoro também esse nome Pantin. E Munganga ganhou de lapada. Como se fosse assim, votaram 100 pessoas, Munganga ganhou 90 votos. Foi de lapada mesmo, assim, quase uma unanimidade. Aí eu disse, eu vou fazer um projeto chamado Munganga. E aí eu criei um blog chamado Munganga, um blog com nome enorme. Munganga por Rom Schneider. Nesse blog eu fazia essas crônicas, eu escrevi. Eu não tenho mais, não tenho mais. Eu escrevi essas crônicas e tudo mais, e tinha as redes sociais, né? As redes sociais comuns, YouTube, Instagram, blá, blá, blá. E aí, que eu consegui, terminou que eu comecei a sentir que eu precisava fazer mais. Dentro do blog, eu ainda precisava fazer mais. Um dia eu levei uma... Eu fui consultar um consultor do Sebrae, levei um pendrive para ele analisar se o meu projeto Munganga tinha futuro. Quando cheguei lá, ele disse, você não vai falar nada, você vai ficar calado, eu vou botar o pendrive e eu vou analisar sem você falar nada para não me interferir, para não me... Como é que chama?
Interferir na
decisão. Ele não ficar... É. Não fazer juízo de valor, né?
Isso.
E aí eu fiquei calada, ele foi olhando e ele já foi dizendo assim, esse seu projeto tem tudo para dar certo, porque as pessoas se identificam com ele. Você escreve como as pessoas falam, você fala o que as pessoas sentem, você fala de forma regional, tem tudo para dar certo. Ele usou um termo que agora mesmo eu estou esquecida, ele usou, faz a diferença. Seu projeto faz a diferença. E aí, eu digo, que massa, fiquei morta de feliz. Peguei minhas coisas, botei debaixo do braço. Quando eu vou saindo, ele fez, tu já pensasse em fazer stand-up? Aí eu disse, eu? Stand-up? Eu acho que eu não sabia nem o que era stand-up. Aí ele disse, sim, stand-up. Show de humor. Aí eu disse, não, eu não sei nem fazer isso. Ele disse, mulher, desde a hora que você entrou nesta porta... Que você, até a hora que você sair, você tá fazendo stand-up aqui na sala. É isso, stand-up é isso. Aí lá vai. Quando eu saí, endoidei, né? Pronto. Então, comecei a pesquisar stand-up, 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 o que é, como é, o que é. E ter pé. Na verdade, a palavra literal no inglês, se você tá no Google, se você ver a tradução, é de pé. Stand-up é de pé. Então, o que é stand-up? É o comediante. Microfone, de pé, só ele se lascou pra lá, que se lasca pra lá e pronto. Se o povo gostar, gosta, se não gostar, vai e se lasca pra lá. E aí eu disse, por que não? Por que não? Por que não? E foi aí que em 18 de fevereiro de 2016. Pra você ter uma ideia, a semana passada fez 10 anos desse projeto. Isso. 10 anos de início do projeto. E aí, no dia 18 de fevereiro de 2016, eu fiz meu primeiro show na Café da Usina, ali da Energisa. Modéstia à parte, lotou. Foi um show lindo. Lindo. O meu filho mais novo teve uma participação. Ele é um menino assim que eu queria muito que ele fizesse comigo, porque ele é maravilhoso. Hoje ele já está com 24. Na época, 24 menos 10. Na época ele tinha 14. Mas assim, criança, timing, papiada, pufo, 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 pufo. Foi assim, maravilhoso. Ele disse que ia participar. Na hora ele disse que não ia. A gente puxou ele. Vai, agora você vai, que você prometeu, você agora vai. E aí foi muito interessante a participação dele. Ele entrou no palco, disse: olha, vocês estão vendo mãe aí falando isso. Agora vocês tudo gostam dela, mas ninguém é filho dela, né? Vai conviver com ela pra tu ver? Olha, ela fala assim: Ian, eu vou trabalhar. Quando eu chegar em casa, eu quero essa casa arrumada, a roupa dobrada, o colchão limpo, ou coberto, e a louça lavada. E ali eu fico, ela lá trabalhando, eu fico fazendo de conta, e eu fico lá só embromando, remanchando. Menino, que quando eu olho no relógio, 10 pra hora dela chegar, faltando 10 minutos, eu faço tudo. Aí a casa fica um brinco. Aí eu digo: eita, agora me deu fome. Aí vou lá, boto um pouquinho de comida, aí como, aí boto um prato na pia. Ela chega, olha para um lado, olha para o outro, a casa um brinco. Ela não diz absolutamente nada. Cama coberta, nada. Casa limpa, nada. Que quando ela chega na cozinha, que olha o prato sujo, ela faz: iá!
Mas isso é comum de toda, amigo, mãe.
Pronto, toda aí mãe. Isso. Aí quando terminou o show, todo mundo veio. Mulher, lá em casa é igual. É igual. Então assim, porque stand-up é isso. É a plateia se identificar com o humorista, com o que passa o humorista. Então assim, aí eu fiquei brincando, porque nos próximos shows ele não foi. E não foi porque ele não quis. Aí a galera perguntava: cadê Ian? Eu digo: não, deixei não, porque ele fez mais sucesso do que eu, meu filho. Se ele viesse, eu não ia ter mais vez, não. Ele aqui ia fazer sucesso. Mas, enfim, fazer stand-up. E aí, nessa brincadeira, nesses 10 anos, eu já fiz 34 stand-ups. Esse agora, do dia 14, já vai ser o 35º. Do dia 27, 36º. E assim, é fácil? Não. Dificílimo. Eu escrevo. É um ato solitário. Como eu fui entrevistada ontem na TV Cabranco pelo Dia do Comediante, e Karine Tenório me perguntou: fazer stand-up, eu acho que é muito solitário. Exato, muito solitário. Você escreve, você lê o texto em voz alta para ver se ali na boca vai soar bem como piada. Não, presta não. Esse não presta, essa tá horrível. Essa aqui melhora, bora. Essa aqui vai ficar melhor, aqui não vai. Vixe, essa daqui não tá com nada. Então, mas eu, graças a Deus, como eu sou uma pessoa abençoada, desde o início, que eu conto com amigos maravilhosos. No início, Sebastião Formiga, que é ator, diretor de cinema, de teatro e tudo, me apoiou demais. Então ele foi assim, primordial nessa primeira fase dos stand-ups. É, o diretor, né? É aquela pessoa, porque ele tem. Sabe, de palco, eu não sou atriz. Eu não sou atriz. Eu sou uma jornalista, uma mulher de 57 anos, que escreve sobre o que passa, o que sente, o que vê, o que enxerga no cotidiano, sobe no palco e vai interagir sobre aquilo. Eu sou essa pessoa. E aí, o diretor, ele é aquela pessoa que chega pra mim e diz: conte assim, essa piada fica melhor assim. Essa aqui, se você não botava, não. Essa aqui vai ser a melhor piada. Enlouqueça aqui nessa piada. Grite aqui, grite. Arranca os cabelos, solte. E Sebastião sempre diz isso pra mim: Rome, você na vida real é louca. Solta essa sua loucura no palco, que na vida real você é louca. Eu venho ensaiar com você, eu só falto me acabar de rir com as suas doidiças aqui dentro da sua casa. E é doidice, e é briga com cachorro, e oferece comida, e é uma confusão, e briga com o Ian, e é no meio do ensaio, e é aquela confusão. Você é louca, você tem que levar essa sua loucura pro palco, porque o palco é seu. E quando você chega no palco, você ainda tá travada. Você ainda tá amedrontada. Eu digo: Sebastião, não é fácil, não. Você subir no palco, tá aquele povo todo esperando de você que você faça uma coisa que é extremamente difícil, que é fazer as pessoas rir. Que é muito difícil fazer rir. Porque as pessoas estão cada vez mais difíceis. E aí eu fui me soltando, fui me soltando, fui me soltando. E aí nesse último show, Alessandro Barros, que é a mudinha do Pastoreio Profano, Sebastião tá com outros projetos, fazendo cinema, trabalhando na Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, então eu nem chamei para não atrapalhar ele, porque ele tá nos planos dele, porque eu tenho certeza que se eu chamasse ele ia, mesmo sem ter tempo. Eu digo, não, não vou aperrear não, porque eu não vou deixar ele mais doido do que deixar o pobre doido, não. Aí chamei Alessandro Barros, a mudinha do Pastoreio Profano, com quem eu já tenho também uma afinidade muito grande. A gente se conheceu durante uma entrevista, ele disse a mim que eu tinha uma energia muito parecida com a, Bilzinha do Pastoreio Profano.
Verdade.
É, nós dois, a gente tava fazendo uma entrevista, era com Laura Luna, lá na Rádio Pop. E engraçado que ela é a mudinha do Pastoreio. E Laura ficou o tempo todo anunciando. Hoje eu vou entrevistar uma mudinha no rádio. Agora, como isso vai acontecer? Só vocês assistindo para ver. Foi massa, foi massa. E aí começou ela fazendo aquelas coisas, né, que ele faz. E aí, e foi tudo mais, aí Laura que é também massa, eu tinha uma participação no programa dela, adorava fazer a participação lá.
Mandar um abraço aí pra Laura, ela, colega de curso.
É maravilhosa, né?
Gente, aí ela, Laura, demais. Aí ela,
não, mas Alessandro, aí começou. Mas Alessandro, mas olha, gente, a Mudinha é uma personagem. Alessandro Barra é um ator. A gente vai conversar aqui com o Alessandro Barra. Aí pronto, aí ficou eu e ele conversando tudo. Aí quando terminou, ele disse: mulher, você tem a mesma energia da Bilzinha. Pelo amor de Deus. Olhe, desde que Bilzinha morreu, que eu não tinha conhecido ninguém com essa energia. Eu fiquei tão feliz, porque eu era tão fã da Bilzinha. Eu ia pro Pastoreio Profano. Gente, Bilzinha pra mim era demais, 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 demais. Fora que eu gostava muito dele como pessoa, como ator, que ele era uma pessoa assim, extremamente massa, generosa.
Gente boa demais.
É, muito boa. Aliás, o Pastoreio Profano eu gosto muito, mas eu gostava muito dele, de Tia Creuza, né? Que ele fazia Tia Creuza, e da Mudinha, que arrasa também, né? A Mudinha arrasa, e eu digo direto ao Alessandro que ele não sabe o poder que tem essa personagem dele. Ele ainda não teve a dimensão, porque em lugares que eu fui me apresentar com ele como mudinha, eu fiquei impressionada como as pessoas enlouquecem quando ele começa. Mas enfim, e aí nesse último show a gente teve muito tempo para ensaiar, depois dos 50, o Sorriso, esse último show do Lima Penante, que é o mesmo nome desse show que eu vou fazer agora no Edinaldo Egito e na Casa Caratelli, depois dos 50, Sorriso.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. Antes de você falar desse espetáculo, tem uma pergunta que eu quero fazer, que é a seguinte: porque você está entrando, o stand-up é uma seara que é majoritariamente masculina, né? Majoritariamente dos, vamos dizer assim, dos novinhos, e você é uma mulher nordestina com mais de 50, como é para você estar nesse meio e se destacar?
Exato. Pois é, ainda tem esse agravante. Mas eu não ligo muito para essas coisas, não, sabia? Eu não ligo muito para essas coisas, não. Embora, tipo, Porque tem uma galera aqui em João Pessoa jovem que faz stand-up, inclusive eles já entraram em contato comigo, eu já fiz coisas com eles, eles já abriram show meus, eles têm maior orgulho, ou como é que se diz? Eles gostam muito de mim, sempre entrando em contato comigo, um já me produziu no show, eu já fui para Fortaleza por conta dessa integração com eles, com esse pessoal. E lá, esse stand-up comedy, que é Maria Bonita Stand-up Comedy, é um coletivo que é lá de Fortaleza, que é só mulheres fazendo stand-up, tem mulheres maduras, tem até velhas do que eu. Mas realmente, stand-up, quando você vê, se você é homem, jovem, essa galera que é da geração de internet mesmo, e dessa pegada da coisa do tu, da coisa mais ligeira mesmo, da face. E eu tô na contramão disso, né? Porque eu sou mulher, tenho 57 anos, daqui a pouco eu faço 60. E há quem diga até que eu vou ser próxima desse Gonçalves.
Nossa, mãe.
Maior orgulho isso. Mas assim, eu. Porque eu sou uma pessoa assim, muito, eu não ligo muito não pra isso não, como eu disse agora. Mas enfim, e aí nesse último show, lá no Lima Penante, a gente teve muito tempo pra ensaiar. E a Mudinha, a mesma coisa do Sebastião, enlouqueça no palco, enlouqueça. Aí eu, pronto, Mudinha, hoje mesmo ele saiu daqui, a gente ensaiou já hoje. Mudinha, o que é que você acha? Eu vou fazer assim. Vá, mostra pra mim aí. Quando eu termino, ele fica olhando, aí faz. Perfeito. Mas e se você fizer assim, ó? Quando chega nessa parte, você fizer assim. Aí eu, porra, bem melhor, com certeza, vou fazer. Tipo, eu tenho uma, logo no começo do show, eu digo assim, quem aí tá na menopausa? Quem tá na menopausa, qual é o sintoma, já sentiu? Quem não tá, os homens. Os homens não têm menopausa, mas convivem com as mulheres que têm. E aí, como é que as mulheres ficam na menopausa? Sei o que, babá. Mas e o fogo? O fogo ainda tá aí. Mas isso, menina, porque em mim é o fogo de Pombal, todo me arrudeando o dia todinho. Agora, isso é a culpa de manhinha. Porque quando eu morava lá em Pombal, eu era adolescente, os meninos doidos pra namorar, manhinha não deixava. E eu doida pra, né, manhinha não deixava. Agora, manhã não tá nem aí. Eu doido que apareça alguém, mas ninguém me quer. Mas não tem nada, não. Eu mesmo falando, eu diria assim. Mas não tem nada, não. Eu tô no ponto. No ponto de endoidar. A Mudinha, não. Com a Mudinha não é assim, não. Com a Mudinha é assim. Mas tem nada, não. Eu tô no ponto. No ponto de endoidar. Aí eu saio correndo no palco e começa a música. Você é doida demais, tararara, tarana. Você é doida demais. E aí eu desço no palco, eu brinco com a galera. Eu puxo os homens pra dançar, puxo mulher, os homens com vergonha. Venha dançar comigo. Isso aconteceu no Lima Penante. Ficou massa o show. Uma interação, botei o povo pra dançar. Todo mundo cantando comigo. Você é doida demais. Aí, você é doida demais, doida muito. Aí tem uma hora que eu faço, tá bom, para aí com essa música. Tá bom. Tá todo mundo doido já aqui no palco, na plateia. Vamos continuar o show. Foca aqui em mim agora. Então é assim, é isso. Entendeu como é bom ter uma pessoa com você? Porque o texto é meu. Mas se for eu que não sou atriz, que só sou uma jornalista que quer, tem essa ansiedade, essa vontade de ir pro palco, de falar, de interagir, talvez eu não passe para as pessoas de uma forma tão engraçada, tão lúdica como eu gostaria. E aí ele entra justamente nessa. Funciona, viu? Funciona, porque no final do show, chamei ele para agradecer, falei isso no show, que era ele que me endoidava. Aí ele disse: não, senhora. Quem me endoidou foi ela, que eu tinha juízas e começar a dirigir ela.
Agora, esse eu tinha juízo, espetáculo...
Essa mulher é doida. Me deixa doidinha ela. Aí pronto. Aí a parceria da gente dá muito certo. Hoje mesmo o ensaio foi maravilhoso. A gente claro que é o mesmo roteiro do show, lá de, do Lima Penando. Depois nesse, como vai ser dia 14, que é 6 dias depois do Dia da Mulher, a gente vai estar em pleno mês da mulher, eu vou botar piadas sobre o Dia da Mulher, vou botar essa temática, sem ser feminista, sem pesar na mão, uma coisa leve mesmo. Mulher depois dos 50, quer parabéns não, menino, no Dia da Mulher, a gente só quer paz. Só quer dormir e acordar sem ter suado com pano de cuscuz. É só o que a gente quer. Por caridade, tá bom demais. Não vem a história de meus parabéns, você é a guerreira. Não, 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 não. Depois de 50 anos, quem quer mais isso? Não. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Já chegamos até aqui, o que passar daqui pra frente é lucro.
Mas aí, você também tá muito forte. Além desse espetáculo, né, que você... Né, do primeiro e desse novo, né, que é depois dos 50, né, Sorriso. Isso. Que daqui a pouco, inclusive, a gente vai sortear ingresso. É um ingresso ou um par de ingressos? Diga, você é que
vai
dizer.
Um par de ingressos, um par.
Um par de ingressos a gente vai sortear daqui a pouco. Então assista até o final aqui, né, quem tiver aqui. É o seguinte, você também é muito forte no digital. E tem vídeos, inclusive, que você lançou agora no Carnaval, sobre Dorama, sobre 50+, e viralizam muito. Você esperava que fosse essa repercussão toda?
De jeito nenhum. Eu tô assim, passada em Cristo. Passada, engomada e dobrada. O ano passado, nas Muriçoca de Miramar, e o bom é que são vídeos totalmente improvisados. Pra mostrar como eu sou boa no improviso. Isso também funciona muito nos shows. Apesar desses ensaios que eu faço, dessas coisas que a Alessandro manda eu fazer. E hoje ele disse muito isso. Fica ligada no que você quer falar na hora. Se solte, vá mesmo. Não é porque a gente ensaiou uma coisa que você não pode dizer outra. Na hora lá, se surgir outro elemento, joga dentro. E é sobre isso. E aí, a gente tava lá nas Muriçoca de Miramar o ano passado, eu e minha amiga Tatiana Pinangé, que chama de Nana. Ela mal tinha começado, a gente já tava tudo morto de cansada. Eu com 56, ela com 50 também mais, 50 mais, as duas 50 mais. Eu cheguei pra ela e disse, Nana, mulher, você quer saber de uma coisa? Eu tô com meus pés que não aguento. Ela disse, e o meu joelho? Só que ela... já tinha bebido, aí ficou muito bom. Aí ela fazia, e o meu joelho? Aí eu disse, mulher, mas a gente desista. Ela, jamais! Eu disse, aí a gente começa a dançar, cantando a alegria de Tambaú ao Rio. Aí ela faz, lá vem fuba! Aí faz, aí eu digo, amanhã eu nem ando. Ela faz, eu também não, mas a gente desiste não. Pronto, esse vídeo viralizou ano passado. Quando foi esse ano, uma amiga minha faz, Rome, mulher, bota de novo aquele vídeo que você botou ano passado nas Muriçocas. Eu amei aquele vídeo, bota de novo, botei, viralizou de novo. O mesmo vídeo viralizado duas vezes. A primeira vez, eu acho que já tá aí com 294 mil, esse agora já tá com 100+ mil. Mas nada se compara ao Dorama, do Dorama. Dorama, para quem não sabe, é uma comédia, um gênero de comédia romântica feito na Ásia. A maioria é feita na Coreia do Sul, feita no Japão. Os que são mais famosos são os coreanos. E aí é apaixonante. Você começa, não é apaixonante, é viciante. Você começa a assistir. Você enlouquece. Aí eu puxei a menina que trabalha comigo para assistir, ela endoideceu. E eles têm uma bebida chamada soju, que é a cachaça deles. Que a gente vê nos doramas, eles tomam, fica isso aqui tudo vermelho. Eles tomam dois goles e fica bebendo, caindo. E lá eles ficam caindo mesmo, literalmente. Aí ela disse, ô Romeu, eu queria tanto tomar aquele soju que eles tomam. Eu nunca tinha nem me tocado para isso. Aí eu disse... Aí ela diz, sim, aí teve a nossa confraternização lá no final de ano, e um dos colegas de trabalho deu uma garrafa de soju pra ela. Aí ela, Rome, bora provar? Bora, soju de uva verde. Marcos, que negócio gostoso. Meu amigo, a bicha desceu, foi descendo e eu ficando bêbada. Eu não tenho costume de beber. Chega, o mundo ficou redondo. Mas escuta, aí o que aconteceu? Totalmente improvisado. Aí eu disse, a gente aproveita e faz um vídeo. E aí a gente fez um vídeo, eu provando. A gente fez exatamente como eles se servem. Pega a garrafa com as duas mãos, aí serve o outro pega o copo com as duas mãos, e depois vice-versa, a mesma coisa. E aí, quando termina, a gente brindou, tomou, bate com toda a força o copo assim na mesa, e foi aí que foi o pulo do gato do vídeo que fez sucesso. Eu fiz xixi, xixi, xoxoxô, xixi, 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 xoxoxô.
Ai.
Aí ficou parecendo que foi a bebida entrar em mim e eu comecei a falar coreano. Xixi, xoxoxô. E ela ainda achou pouco, tinha levado uma foto de um dos atores e eu tomo a beijar a foto do cara. Pronto, a gente fez esse vídeo, uma brincadeira, eu joguei, editei, cheguei em casa, joguei. Meu amigo, o vídeo já está quase com 1 milhão de visualizações. Já vai em mais de 900 mil visualizações. E o tanto de seguidor que eu consegui com esse vídeo. E o tanto de gente como tem dorameira nesse mundo. É muito gente que gosta de dorama. Eu fiquei passada. E aí o dorama é também um assunto que vai entrar no meu novo show. Eu vou ter que acrescentar porque eu vi que é uma coisa que não pode passar despercebida. Que é uma coisa que a galera que curte Rom Schneider nas redes sociais... De repente vai estar lá no palco e vai querer saber também, né? Então, nesse novo show, depois dos 50 sorrisos, eu vou acrescentar Dia da Mulher, Carnaval, Dorama, vou acrescentar mais temas de cotidiano, coisas que vão acontecendo na vida. Hoje mesmo a Mudinha veio aqui, algumas piadas que não deram tão bem na primeira vez, a gente cortou. E aí hoje contei pra ela de uma situação que aconteceu, ela disse, pai, ele... Só quer dizer ela. Ele diz, vai botar, essa tá massa, vai botar, você vai contar isso lá. Uma situação que aconteceu antes da entrevista da TV Cabo Branco ontem. Aí ele disse, não, isso aí você vai ter que contar. Vai ter que contar lá. Então pronto, eu vou ter que contar. Eu vou contar. Assim, foi muito... É isso. Eu acho que... E aí é isso que eu digo, eu faço direto roteiros... Faço vídeos programados, eu como jornalista, como ex-repórter de televisão, faço texto, decoro texto, quando gravo, dá umas visualizações sim. É quando eu faço um negócio totalmente improvisado, essa chuva de visualizações. Internet é isso, né, Marco? Internet é isso.
É muito tentativa e erro, muita gente testando as coisas, mas assim, se você pudesse... dar um conselho, inclusive para as mulheres 50 mais que tá buscando nesse momento se reinventar, não só digo só na carreira não, todo na vida, se reinventar na vida, que conselho você dá?
Eita, que pergunta capciosa, viu aí como eu sou chique, capciosa. eu era doido para usar essa palavra.
Usou agora.
Capciosa. Uma coisa que me ajudou muito, eu não vou ser hipócrita, foi a terapia. A terapia, ela me ajudou a minha separação, ajudou em perdas, em grandes perdas, perdas mesmo, mortes, assim, que foi coisas que me abalaram muito. Me ajudou nesse meu processo bem complicado que eu passei, que eu falei aqui. Terapia é uma coisa que eu brinco direto. Mesmo que a minha terapeuta me dê alta, eu digo, sal não. Não, quando for a próxima semana eu tô aqui. Porque é uma coisa que ajuda você se conhecer demais, você se conhece. E quando você se conhece, você vai vendo o que realmente é prioridade na sua vida, o que realmente importa. E aí vem junto, e aí isso vai lhe trazendo uma maturidade que quando você chega nos 50, nos 50 mais, que essa maturidade já vai chegar de alguma forma, mas se você faz terapia, essa maturidade vai chegar de forma mais consistente, mais... Você, enfim, você vai saber separar o joio do trigo, entendeu? Eu vi um negócio na internet que eu até repostei no meu Instagram hoje, que dizia assim, você faz terapia, você não reclama mais do vento tá derrubando as coisas em casa. Você vai lá e fecha a janela. Então, é mais ou menos isso. Parar de reclamar daquilo. Tem outro ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Parar de reclamar em cima de coisas que você não tem controle. De controlar aquilo que você não tem controle, que a gente não tem controle sobre nada, nem sobre o nosso pensamento a gente tem controle, nem fazendo muita terapia a gente tem controle sobre o nosso pensamento. Então, levar a vida com mais leveza, com muito bom humor, que isso ajuda demais. Levar, eu sei que não é toda hora, eu mesmo sou uma pessoa que pega 4 ônibus por dia. Eu volto do trabalho de meu dia no ônibus, que é um calor de 60 graus ali dentro daquela bexiga. Mas o que é que eu faço? No lugar de eu chegar reclamando, eu criei querido diário de bordo no ônibus. E aí eu desabafo ali naquele querido diário de bordo no ônibus. Quando chego em casa, eu tenho aqui um caderno de escrita terapêutica, eu pego o caderno e começo a escrever. Se eu sentir um calor maior do que eu senti hoje, eu vou morrer, minha Nossa Senhora. E é isso. Se enxergar é você perceber, porque assim, se perceber como você é, porque depois dos 50, Marcos, a gente não tem, eu hoje trabalho com um monte de menina jovem lá na sala, na minha sala, e é impressionante, eu fico escutando elas conversando, eu digo, meu Deus, como, não é que elas conversam besteira, de jeito nenhum, uhum. Mas como as prioridades vão mudando, você tá entendendo? Como as prioridades. Eu não tenho problema nenhum de estar aqui conversando com você sem maquiagem. Eu não tenho problema nenhum de gravar vídeo no meu Instagram. Eu não uso filtro. Eu não tenho problema que apareçam minhas rugas. Eu não tenho problema que apareçam minhas olheiras. Porque essa sou eu. Essa sou Rome Schneider. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, esse ser humano, entendeu? Então, assim. E eu percebo que hoje, os jovens de hoje estão muito preocupados com isso. Se comparam demais com o outro. Eu vou me comparar com o Paulo Oliveira? Eu não vou me comparar com o Paulo Oliveira. Eu acho ela a mulher mais linda desse mundo. Mas eu vou pra academia pra Paulo Oliveira? Se for pra isso, meu amor, eu só vou me frustrar. Eu vou ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. E aí eu brinco. Vou pra... No lugar de você ficar frustrada porque não vai ficar igual a Paulo Oliveira, você transforma isso em piada. Tô indo pra academia, mas desisti. Não vou ficar igual o Paulo Oliveira. Entrei lá pra ficar igual a ela. Não vou pra que porra eu tô indo pra lá. Então é isso. É brincar com que lhe deixa, com que lhe estressa. Porque às vezes tem uma coisa que me estressa e às vezes eu levo pra terapia. Chego na terapia e eu... Porque não vou mentir que tem coisa que me estressa. Chego lá, ela fica olhando pra mim. Aí faz assim... Mas realmente precisava ter reagido dessa forma? Aí eu... É, precisava não, né? Precisava não. Pra que me estressar à toa? Pra que isso? Então é isso. Eu não sei, porque eu não sei se eu também sou referência pra estar dizendo às pessoas, pra estar dando conselho. Mas eu, do meu lugar de humorista, de jornalista, de mãe, de uma mulher de 57 anos que assumiu os cabelos brancos... Que é uma mulher, não tenho companheiro, sou uma pessoa que adora a solitude, gosto muito da minha solidão, gosto de estar sozinha. Não vou mentir que eu quero uma pessoa pra mim, e quando aparece eu fico com alguém sim. E quando aparece eu não já quero casar com aquela pessoa, não quero ficar com aquela pessoa. E qual é o problema de assumir isso? Eu tenho 57 anos e adoro novinho. E qual é o problema disso? Eu não preciso. Se aparecer um novinho pra mim, não quero não, porque ele é novo, não quero não. Meu amor, eu vou aproveitar que tem um novinho que me queira. Entendeu? E isso faz um bem danado, me rejuvenesce, me revigora. Dou uma namorada. Aí eu vou querer casar com esse novinho, eu vou querer. Aí no outro dia, meu Jesus, ele não me ligou. Ele não me mandou flores. Ai, minha senhora, pra que eu tô com esse rapaz? Meu amor, então sai de perto. Porque se você... E aí, tem uma coisa interessante nessa... Aconteceu na terapia, que eu conheci uma pessoa recentemente, nova, uma pessoa jovem. E bem interessante tudo, eu levei isso para terapia. E ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse: homem, você só tem que ficar atento a uma coisa. Que as formas de relacionamento hoje não são mais as formas de relacionamento da época que a gente era jovem. Na época que a gente era jovem, a gente paquerava, a gente namorava, ficava noivo, casava. Hoje em dia, não, primeiro que não existe paquera. Segundo, tem só os ficantes. Uhum. São várias possibilidades. Tem os conversantes, tem os... Como é que eu vi um dia deles dizendo? Aqueles que ficam... Os que só fazem curtir as fotos. Toda você bota... Oh, coisa linda, mulher linda, você é linda. Não some. É, não passa daquilo. Tem outro que fica mandando música. Coisa linda, você... Olha essa música. Só música com letras apaixonadas. Aí você diz, eita danada, isso aí vai. Não sai daquilo. E aí foi quando eu comecei a entender realmente. Aquilo que ela falou estava acontecendo na vida real. Então é isso. Você tem que ir se adequando. Até nisso, você tem que ir se adequando. Porque as relações de hoje estão completamente diferentes da época. E eu fui uma pessoa que não fui criada para casar. Eu não fui criada para ter essa vida que a maioria das mulheres tem. Quando eu era jovem, minha mãe me disse, eu tenho um texto sobre isso, um livro sobre isso, inclusive, que eu botei aí no edital, vamos ver se sai. Um livro que diz assim, minha mãe disse quando era jovem, minha filha, não queira namorar com ninguém não, só fica, só fica, esse negócio de namorar só vai atrapalhar seus estudos. Depois foi que eu entendi que ela disse aquilo porque ela tinha medo que eu deixasse meus estudos para lá. Meu amor, mas eu levei a sério, viu essa história de fica? Olha, um fuça, um fuça. E aí o que é que eu fazia? Eu pegava, dava um beijo no rapaz, pegava na mão, dava uma bitoca, anotava. Um primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, quarto namorado, quinto namorado. Aí, um dia uma amiga minha estava aqui em casa, pegou meu caderno, eu mostrei a ela, disse, mulher, o que eu achei um dia desse no meu caderno de adolescência? Anotava o namorado, de onde era e o nome. 56 namoradas até o dia que eu me casei. Aí ela fez, mulher, você tem que transformar isso num livro. Mulher, isso é muito bom. Aí ela pegou, foi numa feira, aquela que tem lá no Rio de Janeiro, que lança livros, que é um negócio bem bacana lá.
É a de Paraty.
Isso. A escritora, aquela escritora, Tati, que até ela é autora de um filme que eu adoro, que é Depois a Louca Sou Eu. Minha cara, o filme. E ela disse, a minha amiga disse que ela disse assim, às vezes a gente tá procurando um tema para escrever um livro, para escrever um texto, procurando uma coisa estratosférica. Lá não sei aonde, não sei aonde. Quando, na verdade, aquilo tá dentro da família, tá dentro de casa. Tá ali, lhe rondando. Aí ela disse, mulher, ela me contando aquilo, e eu pensando, Rome precisa fazer um livro sobre aquela lista dos namorados dela. Ela precisa fazer um livro sobre aquilo. Pronto, quando ela chegou que me disse, era o empurrão que faltava. Mas olha, Marcos, modéstia à parte, ficou tão bom. Tão bom. Agora eu disse, tá, Raíza, mulher, só que tem gente que eu não vou lembrar. Não lembro, não. Ela disse, meu amor, e pra que a criatividade do escritor? Pra que a licença poética? Eu digo, é mesmo. Peraí, coisinha. E aí, claro que eu não lembro de todos eles. Botei, criei muitas. E o livro ficou muito interessante. Inscrevi aí numa seleção, num edital aí uma seleção de livros de língua portuguesa. Se não der certo, eu vou procurar outras formas para publicar, porque eu gostei demais. É um livro de contos. Cada namorado desse é um conto. É, se eu não me engano, deixa eu ver se eu me lembro do nome. Porque o nome ficou bem grande. Né? Era mais ou menos assim. Ela tinha dado uma sugestão assim. As 50 bocas que beijei.
Bom. Gostei.
Era mais ou menos isso.
Gostei, ficou bom mesmo. É,
e aí tem uma história. Eu comprei um livro muito bom, que é maravilhoso. O livro é tá até ali na estante, é até a rosa vermelha desabrocha, um negócio assim. Tem uma passagem do livro, é um livro que fala do amor. Ela, a pessoa, a autora, ela vê o amor, ela
Vamos fazer logo o seguinte, antes que possa cair.
Bora.
Vamos fazer
Bora.
Logo o sorteio. Né? O sorteio.
Sim, lembro dos ingressos lá do dia 14, 20 horas, lá no Edinal do Egito. Já estão sendo vendidos na Simpla.
Inclusive,
R$30,
o link está na descrição. Estudantes.
Isso. Na Simpla, já comprado as inteiras e 15 estudantes. Bora lá, o sorteio.
O sorteio, gente, vai ser o seguinte. Deixa eu me botar sozinho por um momento aqui na transmissão, porque o sorteio vai ser o seguinte. É uma pergunta simples. Qual é o nome do novo espetáculo de Romy Schneider? Quem responder primeiro aqui nos comentários já vai levar na faixa um par de ingressos. E Romy é que vai explicar como é que vai... a pessoa vai fazer para pegar esse par de ingressos. Que eu acho que travou de novo. Mas vai pegar na bilheteria. Então deixa eu ver se alguém responde. Deixa eu ver se ela voltou. Até pra gente encerrar, né? Pelo menos fazer um desfecho aqui do nosso podcast, né? Já estamos passando aí das 9 horas, né? Tivemos muitos problemas aqui com o sinal, mas a conversa foi muito bacana e a gente ainda está aqui esperando alguém responder a nossa pergunta para retirar amanhã lá no teatro o par de ingressos para o show de Romy Schneider. Muito bem, ó, já tem aqui, ó, a Sandra, ela respondeu a pergunta, né? Depois dos 50, sorriso, então você vai retirar, viu, Sandra? Vou passar aqui para Romy, né? A gente vai ter que encerrar, porque eu acho que ela tá com problema aqui e não tá conseguindo, mas a pessoa respondeu. Infelizmente, são coisas que acontecem, né? A internet deu problema. Então a Sandra respondeu aqui a pergunta, vai retirar amanhã no teatro, na portaria do teatro. Vou passar aqui o nome para a Romy e ela vai entrar em contato e vai explicar tudo direitinho, como é que vai proceder e etc. A Sandra Maria. Então é isso, pessoal. Esse Papeando Podcast vai ficando por aqui. E eu já peço a você que faça o seguinte, se inscreva em todas as nossas redes sociais, Papeando Podcast Off, na minha rede social também, né? Marcos Cunha RD, é a que eu uso para tudo. E também, né, deixa aqui, opa, voltei aqui com ela paralisada, deixa eu tirar ela aqui, que ela tá paralisada ainda, né? E se inscreve aqui, deixa a curtida aqui nesse vídeo. E também compartilha também. Vai ter outras conversas mais na frente. E continua participando, seguindo no Instagram, em todas as plataformas, porque ajuda a gente a prosperar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.